Os avanços no rastreamento e diagnóstico do câncer de próstata, que tem evoluído significativamente devido a novas tecnologias, né? Técnicas de imagem, com ressonância magnética, também biópsias, exame de sangue, tem um novo exame de sangue até para detectar essa doença, não sei se tem aqui no Brasil, vou até perguntar para o nosso especialista, além dos tradicionais, né? Exame de PSA, toque retal, quem deve fazer, como deve ser feita a prevenção. Nosso convidado, Dr. Vinícius Menezes Jesus, urologista, médico assistente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, doutorando em urologia na pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Vinícius, vamos começar com, a gente sabe do básico que deve ser feito como prevenção do câncer de próstata, e nós vamos inclusive falar disso, mas lhe pergunto primeiramente se tem havido avanços importantes no rastreamento e diagnóstico e através dessas novas tecnologias. Como é que o senhor está vendo isso?
Então, acho que vai lembrar que a população está vendo mais, nós estamos fazendo mais diagnóstico de câncer de próstata, a população está tendo maior longevidade. Uhum. Vale lembrar que na década de 40, a expectativa de vida do homem era de 43 anos, da mulher 48 anos, e atualmente, nos anos 2019 e 2000, o homem quase que dobrou. A mulher vive até 80 anos e o homem vive até uma média de 73 anos. Uhum. Sempre mantendo o homem com uma média de expectativa de vida menor que 7 anos em relação à mulher. Isso é multifatorial. E nós temos também como uma das causas a menor ida aos médicos pelo homem, né? As meninas, elas vão desde criança ao ginecologista e o homem não tem essa cultura de procurar um médico, de acompanhar com o urologista. Então, a população está vivendo mais, uhum. Então nós estamos aumentando o nosso diagnóstico de doenças crônicas, diversos cânceres, e o câncer de próstata é um deles. E com isso, a tecnologia de rastreio diagnóstico de câncer de próstata vem aumentando cada dia mais, né? Hoje em dia é completamente diferente a forma com que tratamos o câncer de próstata quando comparado nas últimas décadas.
Uhum, muito interessante. E vamos começar com os exames mais tradicionais. Quer dizer, como é que se previne, se acompanha a saúde masculina, não é? E que exames devem ser feitos para depois a gente chegar no que a medicina está proporcionando de mais avançado para detectar e tratar a doença, fazer o diagnóstico, não é?
Perfeito. Então, atualmente, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é fazer o rastreio de câncer de próstata para homens a partir dos 50 anos até os 70 anos, começando aos 50, homens sem fator de risco. Homens com fator de risco, que seria homens negros ou de origem caribenha ou com história familiar positiva, a partir dos 45 anos. Uhum. E homens que tenham alterações genéticas comprovadas, como mutação de alguns genes, a partir dos 40 anos. Então, o rastreio que é feito, ele é feito com o toque retal, que é um exame físico simples, e o exame de sangue, que é o PSA. Uhum. Vale lembrar que os dois métodos são complementares, não é um ou outro, são os dois. E quando a gente combina os dois, a gente aumenta bastante a nossa taxa de detecção do câncer de próstata. Então, medidas simples como um exame de sangue e um exame físico com toque retal, que dura poucos segundos, é indolor.
Perfeito, e é necessário, é isso que o senhor está dizendo, né? Os dois exames, eles são obrigatórios, eles se complementam, é isso, doutor Vinícius?
Isso, eles se complementam, uhum. Porque nós temos cerca de 20% de casos de câncer de próstata em que o PSA não eleva, só tem uma alteração no toque retal. Uhum. E temos casos em que o toque retal é normal e o PSA tem elevação. Então, os dois exames, eles são complementares. Uhum. Quando a gente combina os dois, a gente reduz bastante nossas taxas de erro para 0% a 8%, com base em alguns dados da literatura.
Claro. E aí, quando há suspeita e mais exames são necessários para detectar ou ter mais detalhes sobre o tipo de câncer, não é, encontrado, formas de tratamento, e aí quais são os demais? E aí, à frente disso, que outras tecnologias vocês podem utilizar para melhor detectar a doença, não é, ou Perfeito. Tratamento?
Então, no passado, quando o paciente tinha alteração no toque retal ou uhum. no PSA, o paciente ia diretamente para uma biópsia de próstata, porque é um pouco mais invasivo.
Sim.
Atualmente, nas últimas décadas, a gente tem evoluído ainda mais, então a gente geralmente repete o PSA, se ele tiver elevado, repete o PSA para confiar se ele, para confirmar se ele está elevado mesmo, e aí partindo para a ressonância de próstata, né? Ressonância nuclear multiparâmetro da próstata. Por quê? Porque é um exame que ele vê muito bem a próstata, a gente consegue ver se temos nódulos suspeitos para câncer, e também podemos afastar que não seja câncer. Então, elevação de PSA nem sempre é câncer de próstata.
Uhum.
Outras situações podem levar ao PSA, como infecção trato urinário, andar de bicicleta ou motocicleta, ou hiperplasia prostática benigna. Então, com a ressonância, a gente pode evitar uma biópsia de próstata, que é um exame invasivo, e é um exame que guia, e ele sendo positivo, ele guia nossa biópsia para as áreas que estão mais suspeitas. Então, a gente tem evoluído, a ressonância é um exame menos invasivo, um exame que já está bem difundido pelo Brasil. Então, antes da biópsia, atualmente, nós estamos recomendando fortemente que seja feita a ressonância de próstata.
Perfeito. Repetir e, quando necessário, e o PSA, e aí fazer a ressonância. Agora, doutor Vinícius, eu coloquei na abertura da notícia, da informação aqui, da entrevista, esse novo exame de sangue para detectar doença. Eu não sei nem se tem aqui no Brasil, que ele auxilia também a biópsia, o PSA, é também um complemento? Eu não sei se tem por aqui.
Então, nos casos em que são duvidosos, em que temos um PSA limítrofe, né? Não é nem tão alto, nem tão baixo.
Uhum.
Repetimos o PSA e novamente fica aquela dúvida se ele está alterado ou não. Existem dois testes novos que tem no mercado, infelizmente não estão disponíveis no SUS e nem é coberto pelas redes de saúde, pelos convênios, que não tem Anvisa, mas tem laboratórios no Brasil que já fazem esses testes. Um deles é o PCA3, que é um teste feito na urina, e o outro dele, que é coletado no exame de sangue, é o FISCOR. São exames que tentam predizer o risco de câncer de próstata. É um exame um pouco mais, que tem mais acurácia do que o PSA.
Uhum.
Então, são exames que um pouco mais refinados, que define melhor se o paciente tem mais chance ou não de ter câncer de próstata. E aí, esses testes vindo positivos, a gente pode indicar ou não a biópsia. Ou podemos contraindicar, porque a biópsia, como já disse, ela é invasiva, ela tem complicações baixas, mas pode ter complicações. Então, nós já temos esses dois métodos disponíveis no Brasil, mas somente em laboratórios com honorários particulares. Não é, não é coberto pela Anvisa, pelos planos de saúde.
Perfeito.
Então, é o PCA3 na urina e o FISCOR no sangue.
Uhum. Ah, é exatamente isso que eu li a respeito. E aí, doutor Vinícius, qual é o tratamento tradicional? Quando o câncer, então, é confirmado?
Perfeito. Então, confirmando a suspeita na ressonância ou nesse novo exame de sangue, nós passamos para a biópsia. A biópsia tradicionalmente era feita transretal, né? Uma agulha ali com ultrassom pelo reto com o paciente sedado e fazia biópsias aleatórias da próstata. Atualmente, com a ressonância, a gente faz a biópsia já guiada para a lesão, continua fazendo biópsias randômicas aleatórias, mas fazemos biópsia guiada na lesão para aumentar nossa taxa de detecção. E atualmente temos o método de biópsia transperineal, que é pelo períneo, que a ideia seria não passar pelo reto, diminuindo a taxa de infecção. Confirmando o diagnóstico de câncer de próstata, e aí nós temos três formas de tratamento. Uma delas é a vigilância ativa, ou seja, acompanhar o câncer de próstata, aqueles casos que são câncer pouco agressivo, um paciente que tem um pouco mais de idade, ou paciente que não quer ser operado e tem um câncer de baixa agressividade, nós podemos acompanhar, que chama de vigilância ativa. Uma segunda opção, que é talvez a mais utilizada, são os casos de câncer clinicamente significantes, que tem repercussão clínica. O que nós fazemos mais atualmente é a cirurgia para retirada da próstata das vesículas seminais, chama prostatectomia radical. Fazia a cirurgia aberta na década de 90, 80, ela evoluiu para vias menos invasivas, laparoscopia, e mais ultimamente, desde 2008, que chegou no Brasil, plataforma robótica, é feita a cirurgia com o robô para remoção da próstata das vesículas seminais.
Uhum.
Então, nós temos três vias para realizar a cirurgia, e a via mais tecnológica, a via que tem menos invasiva, menos sangramento, melhor taxa de continência urinária, melhor taxa de função erétil é a técnica robótica.
Incrível, né? Como a medicina tem avançado, o bom mesmo é prevenir, ainda que existam tantas tecnologias, o bom é prevenir, né, doutor? Prevenir, exato, não ter que passar por esse problema, enfrentar essa doença. Então, eu gostaria que você deixasse um recado final aí, em termos de prevenção.
A ideia do diagnóstico de câncer de próstata não é necessariamente tratar, é diagnosticar ele já numa fase inicial, em vez de diagnosticar numa fase mais tardia, com ele já metastático, para propor as opções de tratamento que a gente tem para os pacientes. A gente costuma falar que a melhor prevenção para o câncer de próstata são hábitos de vida saudáveis. É aquele pilar de 6 coisas que o médico sempre costuma orientar para os seus pacientes. É controle do diabetes, controle da hipertensão, controle do colesterol, cessar o tabagismo, alimentação saudável e controle do diabetes. Então, atividade física, alimentação saudável, controlar o colesterol, fazer atividade física. Esses são os pilares aí que a gente pode fazer um estilo de vida um pouco mais saudável, que não só previne o câncer de próstata, como doenças cardiovasculares ou outros cânceres. E aí fazer o rastreio, o acompanhamento de rotina com o urologista para prevenir e diagnosticar precoce o câncer de próstata.
Perfeito. Repetindo, então, para os homens, o exame a partir dos 50 anos, quando não há parentes de primeiro grau aí já com a doença, isso aumentaria o risco por via genética, é isso, né? Aí é 45. Perfeito. Só repetindo, perfeito, né?
50 anos para a população geral e aí até os 70 anos. Aham. A partir dos 70 anos a gente não tem mais indicação de fazer o rastreio, mas 50 anos para a população geral é a idade que a gente tem recomendado.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos, Dr. Vinícius Menezes Jesus, urologista, médico do ICESP, doutorando em urologia na pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP, nosso especialista convidado. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado a você, Roxane.